Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal da Joana de Ângeles, na psicografia do Divaldo Franco, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos no último capítulo do livro, que é a individuação, e estamos no último subitem desse capítulo, que é o luminoso. Então, vai dizer o seguinte: o nobre Jung encontrou no livro A Ideia do Sagrado, do emérito teólogo alemão Rudolf Otto, a palavra luminoso, que lhe pareceu muito apropriada para traduzir a força espiritual misteriosa, profética, que enseja qualquer experiência transpessoal ou imediata com a transcendência. Então, Jung usou, apropriou dessa palavra luminoso do alemão, né? Alemão Rudolf Otto, no livro dele, A Ideia do Sagrado. Ou seja, ele acha que o luminoso, esse nome, esse título, é a palavra mais completa para explicar ou para denominar o que é o ser humano, o espírito na sua essência. Originada do latim numen, significa gênio, criativo ou energia. O luminoso expressa-se em manifestação do inconsciente coletivo, que pode ser aterrador, provedor, abstrato, estimulante, que se caracteriza como uma realidade que é mais do que humana. Ao ser encontrado o self em plenitude, a pessoa experimenta a qualidade luminosa que está associada indelevelmente ao sagrado, à divindade. Essa experiência de caráter luminoso não pode ser transferida nem explicada a outrem que não a tenha vivido, porque faltam meios para expô-la e demonstrá-la. Da mesma forma, como se alguém desejasse expressar determinados sentimentos a outrem que jamais os haja experimentado. É individual, intransferível, enriquecedora. Nos áudios aqui passados, nós falamos daquele momento em que o espírito, ele é ele, completamente ele se individualiza. Ele se torna o ser criado por Deus. Ele se percebe o ser criado por Deus, não só percebe, ele se torna este ser. Aí é o luminoso. É quando ele é completamente uno com Deus. Esse é o Espírito luminoso, que nosso Senhor Jesus Cristo é a perfeita representação aqui dentro dos nossos conhecimentos de pessoa, né? O self não vive encarcerado nos limites da moralidade, sendo diferentes os seus atributos em relação aos daqueles que as pessoas vivenciam. Essa característica aparentemente amoral do self nem sempre é percebida ou compreendida por diversos indivíduos que pretendem um encontro com o self superior, com o espírito guia, não sendo tão fácil o cometimento como a ignorância pressupõe. Encontros de tal natureza se revestem de grande choque emocional, momentaneamente indescritíveis, inesperados, incompreensíveis. Somente quando são superadas as muitas barreiras colocadas pelo ego e trabalhados os conflitos é que o self adquire o seu conteúdo luminoso, que se exterioriza do Deus interno, que se encontra em todos os seres humanos. Mas a gente tem que vencer o ego, né, minha gente? Senão, quando nós encontrarmos com seres superiores, vamos levar choques, porque não está dentro de nós ainda a frequência que encaixa na frequência parecida com a dele. Então a gente leva aqueles choques. É muito comum a gente ficar sabendo de pessoas que encontram com os espíritos superiores e começam a chorar, cai de joelhos no chão, entra em prantos, entre êxtases. Por quê? Porque ainda o ego prevalece. Num dia que o ego inferior, né, de deixar de prevalecer, isso vai ser natural, só em contos naturais. Assim, considerando o cérebro triuno de Paul MacLean, nele encontramos toda a história antropológica do ser desde os primórdios inscritos na presença do cérebro réptil, passando pelo mamífero e alcançando o neocórtex, onde permanece valiosas possibilidades ainda não identificados de todo. O self é, portanto, herdeiro de todo esse patrimônio conseguido através das centenas de milhões de anos. Para ser penetrado na sua grandeza e totalidade, é necessário que se mergulhe o olhar para dentro de si mesmo, a fim de se poder identificar com o luminoso, a grande meta para as experiências transpessoais. Está vendo? É tudo nosso, minha gente. É tudo nosso, está tudo nas nossas mãos. Basta persistir, nunca desistir. Nesse capítulo, há lugar para as ocorrências paranormais, para os fenômenos mediúnicos e todos os estados místicos, mesmo que nem sempre se ajustem aos parâmetros psicológicos vigentes pela maneira como se expressam, rompendo os padrões convencionais até então elaborados pela compreensão da psique. A experiência do luminoso estimula o avanço do ser e a superação dos limites do ego, auxiliando a criatura ao triunfo pessoal sobre si mesmo, sobre suas deficiências e dificuldades, desfrutando de felicidade. Então, tá vendo? Ela está dizendo exatamente isso. No momento em que nós, dentro da nossa condição, deixarmos para trás essa questão do ego inferior, que o ego inferior impõe de fragilidade, de insegurança, aí nós vamos começar a buscar esse estado espiritual que nos levará ao estado luminoso, ou seja, ao estado de espírito pleno. Então, quando o santo está lá na dele, quando os espíritos superiores estão lá, a gente fica aqui pensando assim, né? Como é que você conseguiu isso? Conseguiu assim, pelos esforços. Então, eles são vitoriosos sobre eles mesmos. É o que nós precisamos ser aqui. O próprio Jung reconheceu que o homem não muda na morte, em sua parte mortal, ele é mortal e imortal ainda em vida, pois é tanto ego como self. Repetindo, o homem não muda na morte, em sua parte mortal, ele é mortal e imortal ainda em vida. Pois é tanto o ego como o self. O self é imortal, o ego vai morrer. O ego inferior vai morrer, o self não. O self é imortal. Então, mesmo estando aqui, nós somos mortais e imortais, imortais no sentido, ele colocou aqui uma denominação assim, então vamos entender o que ele falou. Somos os nossos egos inferiores são mortais, eles vão acabar. Um dia eles acabam, mas o self não acaba, então nós somos imortais. Este é o triunfo pessoal, minha gente. É isso que a Joana de Ângeles coloca como triunfo pessoal. Então, a síntese deste livro é exatamente isso: é você sair, vencer suas dificuldades, vencer os seus problemas, superar as suas perturbações, superar os seus estados inferiores, infelizes, para estágios superiores da consciência, da psique. Isso é triunfar. E esse triunfo não tem que ser o triunfo lá fora, tem que ser o triunfo lá cá dentro, o seu triunfo pessoal. Então, triunfar de verdade é triunfar sobre você mesmo, é fazer com que você cresça dentro daquilo para o qual você foi criado por Deus. Então, não pense que você vai ter uma excelente performance numa determinada situação qualquer, esportiva ou não, e que isso vai compensar, você compensa por um tempo. Eu tenho um amigo que foi vencedor de muitas etapas no esporte que ele praticava, e ele ganhou muitos troféus, muitos. Um dia desse, ele chegou lá no onde estava a sala dos troféus dele lá e tal, e chegou à conclusão que aquilo estava tomando espaço dele, que ele precisava para outras coisas. Ele pegou aquilo tudo e vendeu para o ferro velho. Ele falou: o que é que eu vou fazer com isso? Então, são troféus passageiros que ele vibrou na hora que recebeu, mas o troféu mesmo é o do triunfo pessoal. Aquilo que eu falo assim: eu era cego e agora eu vejo. Foi quando o cego foi curado por Jesus e as pessoas chegaram para o cego e falaram assim: mas como é que é isso? Quem te curou? Ele falou assim: eu não sei, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. É isso aí que é preciso que a gente pense. Sair da cegueira espiritual. sair desse estado assim de se der, eu faço o bem, né? Então, minha gente, nós chegamos ao final do livro. Eu agradeço profundamente a vocês. Muito obrigado, até o nosso próximo encontro.